Como é que é ser finalista deste prémio e saber se ficou surpreendida pelo facto de ter sido escolhida para este prémio europeu?
Sim, antes de mais, bom dia. É claro que quer eu, quer o professor Rodrigo Martins, porque somos os dois finalistas a este Prémio Europeu. Em primeiro lugar, estamos bastante contentes, como é evidente. E, por outro lado, surpreendidos, porque também não estávamos à espera, porque não foi nada a que nos tivéssemos candidatado. Foi qualquer coisa que surgiu como uma iniciativa proposta pela própria agência. Mas ficamos muito contentes e muito orgulhosos de ver também ciência e tecnologia portuguesas a serem nomeadas, neste caso, em termos ao mais alto nível, em termos europeus.
Doutora, deixe-me perguntar-lhe, enfim, tentando fazer o esforço de que os nossos ouvintes percebam do que é que estamos a falar, em que é que se baseiam estes transistores em papel?
Ok, eu por vezes e até de forma a se perceber mais ou menos o que é que são essas coisas, eu costumo fazer uma analogia com a culinária, ou neste caso com a doçaria. Eu, para fazer um bolo, preciso de três materiais diferentes: açúcar, ovos e farinha. Se eu tiver estes três ingredientes, faço um bolo. Eu, para fazer um transistor, também preciso de ter três materiais diferentes, materiais estes que são usados na eletrónica. Então, preciso de ter materiais condutores, como os metais, que são cobre, por exemplo, que nós usamos nos cabos elétricos. Preciso de ter materiais semicondutores, neste caso não usamos o silício, que é utilizado no, na, na eletrónica convencional, nos microprocessadores, nos circuitos integrados. Usamos outros materiais, amigos do ambiente e processados à temperatura ambiente, como é o caso do óxido de zinco, portanto, óxidos metálicos. Materiais estes muito usados no nosso dia a dia, desde os protetores solares, cremes cicatrizantes, cosmética, etc. E depois precisamos de um material, que é o terceiro, que é isolante, como por exemplo o vidro. O vidro é um material que não conduz eletricidade. Ora, neste caso, sendo o papel um material que também é isolante, nós achamos que tínhamos um ingrediente, portanto, um outro material, um material diferente, mas com propriedades específicas que podia ser utilizado no fabrico destes transistores. Portanto, era o terceiro material. E experimentámos e fizemos várias experiências e funcionou.
Doutora, na prática, o que é que vai permitir esta criação? Isto é, digamos assim, uma revolução em termos de novas aplicações para um novo ingrediente desse bolo, como estava a explicar.
Exatamente. A ideia, e isso eu já expliquei também várias vezes, porque às vezes também surge alguma confusão, nós não queremos substituir o papel pelo silício, ou não queremos utilizar esta tecnologia em substituição da tecnologia atual que nós queremos. Acima de tudo, esta nova tecnologia de papel eletrónico é uma tecnologia alternativa, e se quiser complementar às que existem, mas que pode ser utilizada em produtos, no, em outras aplicações para as quais a convencional não pode, ou porque não é possível do ponto de vista tecnológico, ou porque não é possível do ponto de vista económico. Nomeadamente, as grandes aplicações que nós estamos à espera, e pelo menos de todo o feedback que temos nos projetos em que temos estado envolvidos, projetos europeus, contactos com empresas, etc., será na área da embalagem de papel. Hoje em dia nós recorremos muito a embalagens, seja produtos farmacêuticos, produtos alimentares, tabaco, etc., etc. Portanto, há uma série de produtos que requerem embalagem e uma grande parte dessas embalagens são feitas de plástico. Mas, por vezes, esse plástico é um material que depois não é degradado, temos imensos problemas a nível mundial, lixeiras no, nos oceanos, etc. Portanto, a ideia é em embalagens, seja para produtos alimentares, produtos farmacêuticos, etc. Porquê? Porque aí já é de papel, portanto a própria embalagem é de papel e, por outro lado, esta eletrónica de papel tem que ser uma eletrónica de baixo custo, tem que ser descartável e tem que ser a eletrónica, se eu vou colocar, imaginemos, eletrónica numa embalagem qualquer, essa eletrónica não pode ter um custo superior ao produto que está dentro da embalagem. Portanto, daí que, em termos de principais ou primeiras aplicações que possam surgir será na área das embalagens. E depois também com as embalagens inteligentes, em que nós podemos fazer o tracking não só da localização, mas da qualidade, da temperatura a que essa embalagem está sujeita. Depois agora também com a internet das coisas, em que tudo tem que comunicar com tudo, nós temos que ter eletrónicas de muito baixo custo, senão os custos são perfeitamente proibitivos.
Portanto, isso é a grande vantagem, é a redução dos custos de produção e tornar estes transistores descartáveis e recicláveis.
A grande vantagem é exatamente o custo, exatamente.
Muito bem.
E a tendência é exatamente, aliás, estamos neste momento a viver, a entrar na internet das coisas e para essas aplicações nós temos que ter eletrónicas de baixo custo e, por outro lado, flexíveis, ou mesmo que se possam adaptar de forma muito fácil aos bens que vamos utilizar, aos produtos que vamos utilizar.
Doutora, uma última questão. Estamos a falar de futuro, de possíveis aplicações desta tecnologia. Esse futuro está ainda muito longe ou nem por isso? Quando é que podemos ter na prática, por exemplo, esta solução aplicada à internet das coisas?
Pronto, eu não posso dizer datas ou não posso prever. Sei que é qualquer coisa que já está a começar a existir em alguns protótipos, nomeadamente sei que, por exemplo, em países nórdicos, porque nomeadamente, por exemplo, na área do papel, em que os países nórdicos têm um domínio muito grande em termos da produção de pasta e de papel, há já empresas, nomeadamente na parte da indústria farmacêutica, em que as próprias embalagens, em que já é feita uma série de controle eletrónico, sei lá, pessoas mais idosas, saber se a pessoa tomou o comprimido na hora correta, se não tomou, a própria embalagem envia um SMS ou envia um sinal qualquer para o telemóvel e avisa o paciente que tem que tomar a embalagem. Portanto, estas coisas já existem, estão a ser desenvolvidas. Agora, eu penso que num futuro muito, muito próximo, vamos ter que recorrer a estas novas tecnologias, exatamente porque há aí uma série de aplicações e de solicitações por parte de nós todos que fazem com que estas coisas tenham que ir para o mercado muito rapidamente.